9:18, estamos de volta com mais um bloco do Estação CBN. E olha só, ouvinte, agora a gente fala de cultura aqui no nosso Estação CBN. Mas não só de cultura como entretenimento, e sim como direito, identidade e também como futuro. O Acre se prepara para um encontro importante, a Conferência Popular de Cultura, que acontece no dia 2 de maio no Museu dos Povos Acreanos. E para conversar com a gente sobre isso, recebemos no nosso estúdio a Cláudia Toledo e Lenine Alencar, que são os coordenadores do Comitê de Cultura do Acre. Cláudia e Lenine, sejam muito bem-vindas ao Estação CBN de sábado.
Bom dia, Bruna. Obrigada aí. Bom dia aos ouvintes da CBN Amazônia. É um prazer estar aqui podendo falar hoje da nossa Conferência Popular de Cultura.
Cláudia e Lenine, eu quero saber de vocês dois, se vocês tivessem que resumir essa conferência em um sentimento, qual que seria?
Pertencimento.
Seria um sentimento mesmo de devolutiva de um trabalho de 24 meses, né, onde a gente andou todos os territórios desse estado. Então, isso provoca na gente uma sensação de que a gente está encontrando as pessoas, né, os fazedores de cultura, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que estão excluídos nos lugares mais longínquos desse estado e que o poder público não consegue chegar até eles, né? E a gente, enquanto sociedade civil, tem feito esse trabalho com muita dificuldade, não é fácil, mas sempre dando um empurrãozinho, vai, né?
E quais são, assim, as principais dificuldades?
Então, são muitas,
seria,
né?
Você já imaginou,
você imaginasse de logística, né? Para você ir a Marechal Taumaturgo, que é um dos territórios que a gente vai, Porto Walter, a gente tem que fazer um trajeto o dia inteiro de barco, né? Um tempo muito
chegar
longo,
no Juruá,
subir barranco de 15 metros, essa coisa toda. Então,
as estradas estão péssimas.
Enfrenta os perigos também para chegar até o local, né?
E também aquela frasezinha que nós chamamos de custo amazônico, né? Que é o custo amazônico, que não é só o financeiro, mas é toda uma estrutura, né, que a gente denomina como fator, né? Hoje, fator amazônico. Né? E que são características da própria Amazônia, de quanto é importante, dentro desse processo todo, da importância da Amazônia para o mundo, né? O quanto que os governantes, né, isso tanto nacionalmente como internacionalmente, os outros estados devem se preocupar, né, da Amazônia enquanto um espaço importante,
um território
importante,
gigante,
para todo mundo,
diversas Amazônias.
Amazônias.
E é importante a gente dizer também que a gente vem com esse processo de trazer de volta, né? Um novo momento para a cultura, né? Digamos assim. A gente passou por um período aí de esfacelamento, né? Grande, e paralisou tudo. Então, a gente chegar nos municípios, a gente chega com formação, a gente chega com roda de conversa, e chega também valorizando o produto artístico, cultural no próprio território. Então, são momentos de troca mesmo, de saberes e de muito aprendizado, né? E que a pessoa às vezes está lá fazendo, vive a cultura, né? Principalmente os povos indígenas, que vivem essa cultura ali tão latente, e outras pessoas também que trabalham com artesanato, com capoeira, que trabalham com as artes, né? Com a cultura popular, e que estão ali no lugar assim como se não fossem invisíveis, né? Tivessem ali apagadas. Então a gente tentou nesse processo todo, esse trabalho de formiguinha mesmo, que é muito difícil essa retomada do Ministério da Cultura, né? Dessas políticas públicas que vêm para favorecer, né? Para que seja reconhecida mesmo todas essas manifestações culturais, né?
O estado, ele faz as conferências, né? Todo tipo de conferência da mulher, conferência da igualdade racial e por aí vai, né? E, na verdade, essa conferência, como é uma conferência feita pela sociedade civil, então a gente entende que, essa, quando você falou da questão do sentimento, é uma conferência exatamente desse pertencimento. É a conferência onde você, enquanto sociedade, se entende dentro desse espaço. Então, onde é o momento de escutar as pessoas, não no sentido de construir as políticas públicas, mas de identificar nas políticas públicas onde é que ela está acertando e onde é que ela está errando, para com as pessoas, enquanto elas, enquanto receptoras de políticas públicas, e não enquanto aqueles que deveriam promover, fomentar as políticas públicas, mas não aquele que recebe as políticas públicas como resultado de essencial, né, para a sociedade, que é importante, assim como qualquer outro setor, né?
Exatamente. E conta pra gente o que que motivou a realização dessa conferência.
Então, na realidade, a gente tem um plano de trabalho, né? Nós somos uma organização da sociedade civil, um grupo de teatro, que é a Companhia Vice-Versa, e nós passamos num edital de seleção do Ministério da Cultura, que era para ser um comitê de cultura. Então, existem comitês de cultura no Brasil todo, né? Em todos os estados. E nós somos o Comitê de Cultura do Acre. Dentro deste plano de trabalho, tem essa conferência, que é como se fosse... na realidade, o trabalho estaria terminando agora, né, nesse mês, com a conferência, mas a gente teve a feliz notícia que nós vamos ter uma prorrogação, né? Foi prorrogado, então a gente continua com o trabalho de fortalecimento mesmo do movimento cultural, né? Da pessoa, como Lenine falou, de pertencimento, de identidade, né? A pessoa entender que ela precisa participar desses momentos, desses lugares de debate, de discussão, dessa construção, principalmente, né? Existe uma frase que diz: nada para nós sem nós. Então é muito importante estar nesse espaço de discussão e agora entender que está vindo para uma conferência que é realizada por nós, né? Que é pela sociedade civil, tem gestores também que estão junto com a gente, que são parceiros, porque afinal de contas a gente precisa desse diálogo e estabelecer formas de que as coisas aconteçam para a gente.
E o importante é que essa conferência ela mantém viva aí a nossa cultura, né?
Totalmente.
E mantém assim, a participação de todas as pessoas, a gente vai redescobrindo também novas culturas, novas ações.
Ah, sim, e a gente vai descobrindo pessoas assim que a gente nunca imaginou.
Nem imaginava.
Olha, eu já tenho meus 40 e tantos anos no setor cultural do estado. A gente conhece pessoas, sabe, sanfoneiro que está no
escondido, às
escondido
vezes.
Lá no fim do mundo, a gente conheceu. E quer dizer, eu digo assim, poxa, gente, outros fazedores de cultura, uma pessoa que pega um violão, toca, uma pessoa que faz um trabalho manual maravilhoso, tudo mais e tal, em tudo que é lugar, seja em Mâncio Lima, seja no Jordão, não é nosso território, gostaríamos muito que fosse, mas seja em Acrelândia, quer dizer, em vários lugares desse estado, a gente tem pessoas com potencial cultural que desenvolve o seu fazer cultural, a sua identidade tá ali transformado em patrimônio, né, imaterial, imaterial do seu fazer, da sua identidade. E aí as pessoas estão muito excluídas. E aí eu acho que quando a gente consegue encontrar essas pessoas, a gente consegue trazer elas nesse meio. A gente não consegue resolver todos os problemas delas, mas é porque é isso, ainda é uma caminhada, né? Nós tivemos um momento muito difícil, sabe, aí de mais de quatro anos de extinção do Ministério da Cultura. Isso foi muito prejudicial para o país, né? Isso a gente fala em todos os sentidos, porque é prejudicial quando você interrompe um projeto, e não é um projeto de política de governo, é um projeto de Estado. O Estado precisa estar presente com as políticas públicas para as pessoas, seja em qualquer setor for. Agora, tanto quanto a educação, né, que a gente já sabe qual é a dificuldade que a educação nesse nosso país enfrenta, né? Parece que a gente tem que redescobrir tudo, tirar todo esse manto que a educação carrega com esse peso todo para reinventar a educação nesse país, porque é um sofrimento muito grande, sabe, que os gestores, né, empenhados numa educação das nossas crianças, dos nossos jovens, estão empenhados, mas não conseguem avançar porque o Estado está sempre puxando para trás. E sempre tem alguém puxando para trás para que a coisa não seja melhor do que o que é.
Exatamente. Né? Inclusive, esses novos talentos que vocês vão redescobrindo, a gente sabe que muitas vezes eles aprenderam a tocar um instrumento sozinhos, sem um incentivo, né?
Sim, sim.
Muitas das vezes com seus antepassados, avós, pais.
Ancestrais, né?
Nós conhecemos aqui, né? Nós conhecemos aqui pertinho mesmo, em Porto Acre, o seu Dondino. Seu Dondino nunca teve uma escola de sanfona, nunca foi para uma escola de sanfona. Ele aprendeu sozinho, sabe?
É um mestre.
É um mestre da sanfona. Você precisa ver esse homem tocando.
É.
Chega, você fica de boca aberta. Então, quer dizer, como é que um homem desse, um
imagine
senhor de 77 anos.
Se investimento numa pessoa assim, né?
Não é?
Exatamente.
E o quanto ele poderia, porque eu acho que o grande investimento não seria nele, mas seria o investimento nos jovens, nas crianças, sabe, que o seu Dondino hoje poderia estar repassando esse conhecimento.
Conhecimento.
É aí onde o Estado tem que entrar,
sabe?
O seu Dondino está lá recebendo a aposentadoria dele no cantinho dele e tudo mais e tal. Ele só quer ser reconhecido e visto. É só isso, é só o que ele precisa. Não precisa estar dando dinheiro para ele, porque ele já ganha a aposentadoria dele lá, está tranquilo e tal. É claro que um dinheirinho, né, para quem é pobre que nem nós, um dinheirinho a mais sempre é bom, mas e ir pelo reconhecimento dele, com certeza ele ganharia também com isso, né? Mas é a questão do que ele pode contribuir aí com a molecada aí que está aí. Né, tal. Pelo menos a molecada não fica na rua solta e estaria fazendo cultura, né, desenvolvendo trabalho, aprendendo.
E continuando aqui com a entrevista, vocês também trazem cultura como geração de renda, inclusão, enfrentamento de violências. Vocês acham que a cultura ainda é subestimada como ferramenta de transformação?
Sim, a cultura, não existe um povo sem cultura, né? Começa daí. A cultura é transversal a todas as linguagens, tudo na nossa vida, a cultura está ligada, intrínseca, né? Então, assim, na nossa conferência, a gente vai abordar esses temas, né? Vamos abordar o tema cultura nos territórios periféricos, cultura como acessibilidade nas dimensões econômica, né? Nas dimensões física, simbólica, cultura como também violências, cultura e violências, violência de gênero, violência étnico-racial. Então, a gente, nessa conferência, esses temas, essas pautas afirmativas, né? Pautas transversais...
Importantíssimas também, né? Ultimamente, no
exatamente.
Estado, porque... acontece muita violência de gênero por aqui, né?
Sim,
então é muito
sim.
importante ter esse debate nessa conferência sobre esse assunto.
Sim, precisamos cultuar a cultura da paz, né? A cultura da violência está instalada.
Exatamente.
No mundo, diga de passagem, né?
Agora é assim, né? Sobre a questão do subestimar, a questão, eu acho que não é bem a palavra subestimar, mas a palavra é medo, sabe? O que acontece, porque você pode ver, se você chegar, você sentar com um deputado, você sentar com um governador, você sentar com um agente público, você sentar com uma pessoa da comunidade, todo mundo vai dizer que a cultura é um instrumento de transformação, de melhoria, de qualidade de vida das pessoas, de educação das pessoas, transformação em todos os sentidos. A questão é essa. Aí é que está o problema. Se isso para eles realmente é verdadeiro, e se é isso que eles querem, eles investiriam nisso, entendeu? De todas as formas, não só financeiramente, mas investiriam como crença, como uma crença numa coisa que é possível transformar. E todo mundo sabe que a cultura, sabe, ajuda muito em certos processos educativos, enriquecedor de uma comunidade, de uma sociedade e tudo mais e tal, e ela consegue viver muito melhor e ela consegue reduzir todos os problemas de todas as violências que existem.
Com certeza.
O que acontece é o seguinte, é como eles sabem que isso, que a cultura é uma bomba relógio, e que qualquer tipo de bomba relógio no sentido figurado, né, para as pessoas não pensarem que eu estou falando aqui, mas que isso pode ocasionalmente transformar um determinado espaço, eles não querem essa transformação, eles apostam na ignorância. Quanto mais ignorante for o povo, quanto mais ignorante for as pessoas, para eles é melhor, porque é mais fácil você comandar, sabe? Sim. Aquela pessoa que não quer saber, que não sabe, que não tem conhecimento, que não vê, que tudo mais e tal, né?
E Lenine, para a gente finalizar, fala rapidinho, porque o tempo é curto. Sim. E a gente precisa fazer uma pausa. Convida para participar quem está ouvindo, as vagas são limitadas, como faz para se inscrever?
Pois é, as vagas são limitadas, nós já estamos em processo de encerramento das inscrições, porque a gente já estourou o número de pessoas inscritas, tem gente inscrita de todo o estado, né? A gente não sabe como é que essas pessoas vão chegar, porque a gente também, dentro do nosso planejamento, não tem previsão de recurso para o transporte das pessoas. A gente aqui ainda tenta acolher as pessoas dos lugares mais longínquos, que não tem como voltar, a gente vai tentar acolher, que possam chegar até a gente. E aí fica esse convite, né? E vamos lá, vamos para a conferência, né?
A gente vai acolher todo mundo, mesmo quem não se inscreveu, né? Pode chegar lá, vai ser lá no Museu dos Povos Acrianos. E se quiser mais informações, pode acessar nosso Instagram, né? Comitê de Cultura _ Acre. Tá bom?
Comitê de Cultura _ Acre. Então fica a dica aí para quem quer participar. Cláudia e Lenine, eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigada por trazer essas informações.